Amanhã é dia de protestos pelo direito à habitação, uma iniciativa organizada por cerca de uma centena de associações e coletivos. No rescaldo das medidas anunciadas pelo Governo, espera-se uma grande mobilização em várias cidades do país, ouviu a jornalista Inês Martins.
Achamos que nós vamos assistir à maior manifestação de sempre em Portugal pelo direito à habitação.
Vasco Barata, da Associação Chão das Lutas, diz que esta manifestação é a oportunidade de o Governo ouvir as pessoas, fazer políticas para as pessoas.
Temos uma oportunidade não de ver esta manifestação como um fim, mas ver um início de um novo ciclo de políticas públicas, que seja este ou outro governo, no futuro, terão de começar a ouvir as pessoas e não a fazer falsos debates em que discute-se tudo, mas a vida das pessoas continua ao mesmo.
Então, e o que dizem elas? Para Benfica, em Lisboa, por exemplo, o presidente da Junta recebe queixas todos os dias.
A presidente precisa de soluções, presidente conhece algum sítio. Presidente, o meu filho sempre viveu aqui, juntou os trapinhos com alguém e tem que viver para longe. E, portanto, isto tornou-se uma preocupação diária.
Ricardo Marques vai estar na manifestação. Quer pedir ao Governo mais autonomia para o poder local.
Benfica tem 36 mil moradores. É um território com 400 arruamentos, com 2 mil fogos vazios. E, portanto, quer dizer, sentimos um bocadinho os parentes pobres naquilo que é um conhecimento profundo que temos do território e dos meios que temos, depois não ser dadas as ferramentas para que possamos também nós construir soluções.
Em Lisboa, a renda média de um quarto é 450 euros e há cada vez menos oferta para tanta procura. Para os estudantes, o pacote do governo até tem potencial, mas como explica a presidente da Federação Académica de Lisboa, Catarina Ruivo, é preciso boa vontade para passar à prática.
Nós até acabamos muitas vezes por defender é realmente o aproveitamento dos edifícios que estão livres para alojamento estudantil, ou pelo menos para um alojamento muito mais acessível. Porém, tem de haver também boa vontade por parte das autarquias e por parte das instituições de ensino superior.
Lisboa, Porto, Viseu, Aveiro, Braga e Coimbra. Este sábado, grita-se nas ruas pelo direito à habitação.
E o pacote Mais Habitação tem causado grande contestação social, nomeadamente no setor do alojamento local, quanto à Junta de Freguesia de Benfica. No quadro do PRR, a Junta está já a preparar-se para a construção de uma residência de estudantes, de que nos fala o Presidente da Junta, Ricardo Marques.
Fizemos uma candidatura à PRR para uma residência estudantil, que foi aprovada, aliás, ficámos nas mais bem classificadas. Esperemos começar a obra no próximo mês, para 120 camas no bairro do Calheiris de Benfica, sendo que 70 dessas camas são para estudantes bolseiros. Estamos a falar de camas a 79 euros mês. É isto que estamos a falar. E mesmo as que não são para estudantes bolseiros não passam os 150 euros mês. Portanto, para percebermos o range de solução que estamos a dar. Apresentámos ao Presidente Carlos Moedas e à Vereadora Filipa Roseta mais um plano para a Junta de Freguesia com candidaturas próprias a PRR para construção e para reabilitação de edifícios. Construímos 162 fogos habitacionais até ao final de 2026, portanto sendo parceiros de pleno direito naquilo que é a procura de soluções aqui para o território de Benfica.
Em Benfica há novidade para breve, um conjunto de medidas para ajudar a criar habitação mais económica e também para os estudantes. Vem aí uma nova residência universitária, o anúncio feito pelo Presidente da Junta de Benfica em entrevista esta noite à Antena 1. A Ordem dos Farmacêuticos tem recebido pedidos de escusa de responsabilidade hospitalar por parte de farmacêuticos do Hospital de Loures, um assunto que preocupa, diz também, à Antena 1 bastonário Hélder Mota Filipe.
E é da grande maioria dos profissionais, e esse é um aspecto importante, e isto preocupa-nos. A informação que nós temos é que, para além de um problema de recursos humanos, têm abandonado o serviço farmacêuticos séniores, especialistas diferenciados, e esse é um problema, têm sido substituídos em parte por farmacêuticos júniores. E, por outro lado, o hospital está, neste momento, a sofrer a transição de PPP para passar para a esfera do Serviço Nacional de Saúde. E tem também informação que alguns dos procedimentos que agora obrigam às regras da contratação pública podem estar na origem do atraso de disponibilização de alguns medicamentos.
A Ordem dos Farmacêuticos está a analisar os relatos que tem recebido para depois conversar com a administração do Beatriz Ângelo, que não é, no entanto, o único hospital onde estão a acontecer pedidos de escusa e também onde se registra o atraso de medicamentos. Já é oficial, Roger Schmidt renova com o Benfica por mais duas épocas. A BTV, o técnico alemão de 56 anos, não escondeu a satisfação por ter prolongado o vínculo com o Benfica por mais mais dois anos.
This is a great honor to be part of Benfica and to be honest I didn't expect at the beginning.
É uma grande honra fazer parte do Benfica e, para ser honesto, não imaginava estar a prolongar este contrato tão cedo. Faço com total convicção. Sinto-me no sítio certo. Valorizo especialmente o facto do Rui Costa, do Lourenço Coelho e de toda a estrutura acreditarem em mim. Como já disse algumas vezes, estou muito feliz aqui no Benfica. Acho que temos uma grande equipa e os benfiquistas são fantásticos. Acredito que nos próximos anos podemos jogar bom futebol e conquistar títulos.
E para o comentador de desporto da Antena 1, José Nunes, faz sentido que o técnico continue na Luz.
De alguma forma é o epílogo de uma notícia que já era esperada. Nas últimas horas tem-se feito eco dessa demarche do presidente Rui Costa para renovar contrato com um treinador que tem feito um grande trabalho no Benfica, indiscutivelmente. Assim o dizem a liderança do campeonato, com 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado, e também a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões. O Benfica tem 43 jogos feitos com 35 vitórias, perdeu apenas um jogo oficial, e isto deve ser levado a crédito de um treinador que chegou, viu e para já venceu. Faz sentido que o Benfica queira assegurar a prorrogação do contrato.
Benfica e Roger Smith estenderam o contrato do técnico por mais duas épocas até 30 de junho de 2026. No Vaticano, na última tarde desta sexta-feira, houve um frente-a-frente amigável entre religião e desporto, com dois protagonistas portugueses, o treinador José Mourinho e o cardeal José Tolentino de Mendonça. A reportagem é da enviada especial da Antena 1, Rosário Salgueiro.
O encontro parecia improvável. Um treinador de futebol, um cardeal do Vaticano, juntos. O pretexto, a caminhada até Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude.
Papa Francisco, que vá a Lisboa, a este grande encontro com a juventude.
Eu utilizo com o Papa Francisco uma expressão que é muito calcística, que é um de nós.
A ideia deste desafio, de 90 minutos, foi sempre a mesma. José Mourinho pegava no discurso do cardeal José Tolentino de Mendonça e rematava com outra ideia.
Quando se diz que o mundo é dei giovani, ou il futuro é dei giovani, eu não sou de acordo. Il mundo é nosso, é de tutti.
No final, quisemos saber quem ganhou neste frente-a-frente amigável entre religião e desporto.
O desporto perde nos penaltis.
Porquê? Porque tem menos pontaria, tem menos ajuda de Deus?
Obviamente. Quando chega o momento da verdade, é preciso uma ajudinha.
Portugal tem tido a ajudinha de Deus com este novo treinador?
Para ganhar o Liechtenstein ou o Luxemburgo não precisa de ajuda de ninguém. Pois precisará. É quando chegar a hora da verdade, agora não.
Podemos concluir que ganharam os adeptos dos bons debates e os admiradores do treinador José Mourinho.
E o cardeal Tolentino Mendonça acredita que a atual crise da Igreja Católica Portuguesa vai ter impacto na Jornada Mundial da Juventude.
A sociedade portuguesa, sem dúvida, olha para a Igreja Portuguesa nestes dias e pede dela responsabilidade e possa acolher o Papa Francisco com o rosto de uma Igreja que se reconcilia, no fundo, com a verdade do Evangelho, com a verdade de que ela é servidora e se reconcilia também com uma sociedade inteira que continua a esperar muito da Igreja.
A Jornada Mundial da Juventude realiza-se entre 1 e 6 de agosto. O Papa Francisco é esperado nessa semana em Portugal, Papa que deve sair este sábado do hospital depois da bronquite infecciosa que obrigou a internamento hospitalar na quarta-feira. O Fundo Monetário Internacional aprovou mais um plano de resgate para a reconstrução da Ucrânia, plano no valor de 14 mil milhões de euros a aplicar no apoio à recuperação económica do país, a criar condições para um crescimento a longo prazo depois do conflito e a caminho da adesão da Ucrânia à União Europeia. Hoje assinalam-se os 400 dias da invasão russa daquele país. Com a encenação de Jorge Gomes Ribeiro, o mais recente trabalho da Companhia da Esquina chama-se Look Back in Anger, em tradução livre Olhe para Trás com Raiva, texto de John Osborne, que continua atual, diz-nos o encenador, no desejo de sociedades equitativas, pluralistas, com melhor distribuição da riqueza.
É um texto que ainda hoje é muito contemporâneo e muito atual aos nossos problemas. Portanto, continua E nós continuamos hoje em dia com os mesmos problemas por resolver que o próprio texto de John Osborne escreveu, que é uma sociedade mais pluralista, uma sociedade mais equitativa, uma distribuição da riqueza melhor. John Osborne trouxe um bocadinho a temática para o problema do homem em relação à sociedade e os problemas do trabalho, a política e, no fundo, como gerir uma vida dentro de uma cidade que promete o ressurgimento do pós-guerra e não acontece nada. Portanto, como eles próprios dizem dentro da peça, já não há boas causas pelas quais morrer.
Look Back in Anger no Teatro Taborda, em Lisboa, até domingo.